A partir de agora, passamos a apresentar
pela Cultura FM,
o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aí no nosso Apostando no Semiárido. Mais um domingo, né? Graças a Deus, com muitas perspectivas de coisas boas, né? Um domingo maravilhoso, um domingo cheio de energia. E vai ficar melhor ainda, porque só está começando. Então, se você ainda não tem uma programação cultural, uma programação familiar, uma programação que envolva toda uma família, você pode fazer isso acontecer, basta querer. Basta querer, e o domingo é um dia que proporciona isso, né? Um encontro familiar, aquele velho almoço tradicional. Pois é, então vamos começando ouvindo a música, né? Dominguinhos aí, nosso eterno Dominguinhos, cantando Aqui Tá Bom Demais. E realmente tá bom demais.
Apostando no Semiárido.
Oxi, tá um calor, hein?
Notícias quentes como brasa.
Pois é, impossível não falar, né? Que olha que isso aqui tá muito bom e realmente tá bom. Se não entrou ainda, meu amigo, acorda. Liga aí, ó. Sintonize aí o seu radinho e vamos lá participar com a gente desse esse grande momento que é o programa pra você, feito pra você, homem e mulher do campo. Jovens também aí já fazendo parte da nossa programação e a gente agradece e aproveita e manda logo um cheiro no coração aí de todos os jovens que estão ouvindo o nosso Aposto no Semiárido. E olha que o SECOL participou aí do primeiro encontro regional de mulheres negras quilombolas, num grande evento que aconteceu lá na comunidade Catolé. E a gente participou e, é claro, vamos ouvir então as pessoas que estavam lá, né, fazendo parte desse grande evento, por exemplo, o promotor de justiça aqui de Serra Talhada.
Precisamos reconhecer e nos conhecer nas nossas diversidades. E esse trabalho de resgate da identidade negra, da identidade de um povo que tão fortemente contribuiu para o que somos hoje, um país de diversidade cultural, né, de diversidade étnica, que faz com que nós tenhamos essa identidade complexa que é a da identidade brasileira, essa contribuição ela precisa ser resgatada. E só se resgata quando você resgata também o orgulho da identidade de contribuição de cada uma dessas diversas componentes dessa matriz da população brasileira, quando cada um tiver o seu reconhecimento de maneira adequada, e também o espaço para poder mostrar um pouco da sua tradição, da sua cultura, para que a gente possa se reconhecer nela também como identidade complexa dessa população formada hoje por quase 200 milhões de habitantes. Então, acho que o espaço produzido pelo Fórum, né, das Mulheres, pela Secretaria Estadual das Mulheres e também pelos órgãos dos municípios do Estado de valorização e combate ao preconceito racial, no Ministério Público nós temos também um trabalho voltado no chamado GT Racismo, grupo de trabalho específico dentro da instituição para trazer as questões de etnia, né, para o debate, para que a gente possa ter esse debate trazido não por baixo, como se fosse um debate de segundo plano. São espaços como esses que fazem com que nós possamos avançar. Avançar no reconhecimento dessas diversas contribuições que dá necessidade de que se possa ter, a partir do reconhecimento da participação e contribuição de cada um, as origens, para que a própria comunidade possa se reconhecer como parte de uma continuidade histórica, que muitas vezes se torna tão distante que faz com que os seus próprios descendentes, as pessoas que estiveram e estão ligadas de forma intrínseca a uma história, elas não tenham a percepção de que fazem parte desse processo. Então, o resgate do reconhecimento das comunidades quilombolas, ele se coloca como algo muito relevante num resgate de uma dívida da sociedade como um todo para essa parcela da população brasileira que tanto contribuiu para a nossa formação e que precisa resgatar o orgulho, a identidade de ter participado desse processo. E agora com as oportunidades, né, com as políticas públicas podendo chegar de forma mais incisiva também a essas populações, que principalmente as que se encontram mais isoladas.
Pois é, e também foi convidada a participar a Inena, que é uma mulher negra, né? Uma mãe de parece que, salvo engano, são 5 filhos, e ela faz questão, né? Fez questão de evidenciar aí as grandes faces das mulheres negras. E aí vamos ouvir então a participação de Inena.
E a gente pergunta para cada uma, de onde vem, qual é a sua história. A gente tem que falar de algumas coisas da nossa história. E falar enquanto negra, enquanto a questão da igualdade racial, que uma parte das nossas mulheres ainda não se assume como tal. E se assumir como tal, dói. A gente vem dialogando com as mulheres negras da região, após a sua relação familiar. No decorrer da história, a gente tem colocado num. Tem uma coisa que é igual assim. falando de ordem das mulheres negras, eu perguntaria de razão. Quem aqui é negro, levanta o braço. Quem é que tem sangue negro nas veias, levanta o braço. Se você reconhecer como mulher negra, e aí dialogando com os companheiros que têm pele clara, é reconhecer historicamente que a gente é negro. E que a gente está com tudo na pele, né, é negro. Mas quando se trata da questão da fala ou da postura, a gente precisa de acompanhar. Aí tem uma fala de, minha família sou, minha família é, né? Eu tenho parentes, como se eu justificar a cor da pele que tem, como justificar uma forma que não tem, que é essa que eu tenho, que é essa que eu tenho. E aí, quando se fala de prazer, nós mulheres negras, a gente tem muita responsabilidade de falar dentro daquela situação nossa, enquanto um movimento. Porque não é desconfiança mesmo que não existe. Não é uma mulher branca, no cabelo liso, mas já foi discutir a coisa pública que é.
Pois é, a gente ouviu a participação aí de Nena, né? Nena Carvalho, ela que fez assim, essa foi responsável, né, pela roda de conversa aí com todas as mulheres que estavam lá fazendo presença, né, e discutindo as políticas públicas voltadas para as mulheres negras quilombolas. E a gente parabeniza aí toda a comunidade do Catolé pelo grande empenho, né, pela grande vitória em ter conseguido aí um certificado, né. Nós sabemos que no município de Serra Talhada são 15 comunidades quilombolas e apenas duas são reconhecidas de fato como quilombola, né. Isso aí é gratificante e a gente parabeniza toda a comunidade. Pois é, então a gente não podia deixar, claro, de homenagear todos os pais agricultores, né? Todos os pais agricultores, a gente quer mandar aquele cheiro especial no coração. E aí, junto com o Laílson aqui, Laílson escolheu uma música maravilhosa de Fábio Júnior para homenagear você, pai. Um pai que não... E a mãe também, existe a mãe pai, né? Que é aquela mãe que também, que ela... Pega aquela responsabilidade para ela e educa o seu filho. Porque pai não é só para fazer, não. Pai é aquele que educa, aquele que dá carinho, aquele que dá amor e aquele que respeita o lar e encara realmente como família. Pois é, a gente parabeniza a todos vocês, agricultores, pais, a todas as mães que assumem esse papel de pai, né? E um beijo no coração e vamos lá então ouvir Fábio Júnior.
Pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez, pai. Pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer. Eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. tronco, tua voz está tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo nos teus braços você fez segredo. Nos teus passos você foi. Mas pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém.
Você sabia?
Você sabia? Sabia?
É, você sabia que, eu confesso que eu fiquei um pouco emocionada com essa música. Eu não queria ouvir, porque essa música foi uma música que marcou muito quando meu pai desencarnou, né? Mas aí, enfim, mas ela veio e as lembranças também vieram, né? E que fica aí uma lição pra todo mundo, que a gente tem que valorizar enquanto tem, porque depois que perde, só fica realmente a saudade. Pois é, então hoje, 10 de agosto, né, exatamente às 6 horas da manhã, 17 minutos, né, hoje é o dia de comemorar o dia do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, também o dia dos Bandeirantes. E terça-feira é o Dia Internacional da Juventude, né, parabéns, então, o SECOL já parabeniza aí todos os jovens, né, o SECOL que tem essa linha de... é o Centro Comunitário de Educação que tem essa preocupação em educar, né, o homem do campo e se reeducar também, porque o SECOL ensina e também é ensinado. E também é o Dia Nacional das Mulheres Trabalhadoras Rurais, né? Do Dia contra a Violência no Campo. A gente parabeniza aí todas as mulheres que sempre estão aí trabalhando contra essa violência no campo, né? Contra esse desacato e esse desrespeito às mulheres trabalhadoras rurais. É. Então, aproveitando, a gente vai parabenizar aí a todos vocês, né? Vamos soltar a vinheta, Laís. Os parabéns. Olha, aproveito e mando aí um alô especial para todos os agricultores de Carnaubeira da Penha, né? E todos os ouvintes das fazendas Milagre, Isidório, Brejinho, Poço do Mato. Um alô especial também para todo mundo de Flores, né? A Dona Nilce, que eu jamais poderia deixar de esquecer e mandar aquele cheiro no coração para você, Dona Nilce Maria de Lima, né? Ela, sua nora, o seu neto, o esposo dela e um rapaz moreno que agora eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome, mas eu não esqueci de você não, viu, rapaz? Você moreno sabe do que eu estou falando e de quem eu estou falando, né? A todos vocês que moram aí no Angico, né? A gente quer, Angico Grande, a gente quer agradecer pela receptividade, né? Pelo carinho, pelo grande almoço, a galinha de capoeira que vocês fizeram pra gente. Dona Nilce, que apostou na produção, né, de uva. Uva, né? E acredite quem quiser, ela simplesmente apostou e está aí com grandes resultados. A gente vai ouvir a história de Dona Nilce no próximo programa, ela e a nora dela que vão falar direitinho aí como foi que isso aconteceu, né? Mas desde já, nossos parabéns e muito obrigada a todos vocês pela audiência do nosso Apostando Semeado. O programa realmente é de vocês, né? Parabéns lá, porque lá em Angico da, Angico Grande, né? André e Lucimário são os dois técnicos da chamada de Até que trabalham lá com essas famílias. Nossos parabéns para vocês. Então, para comemorar muito mais Dia dos Pais, Dia das Mulheres Trabalhadoras Rurais, né? Dia da Juventude, e para você, agricultor, a gente oferece aí mais uma música, Meu Cenário, com Flávio José.
De uma morena quase morro, um belo dia. Ainda me lembro o meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja e uma viola na parede. E uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume. Um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoz de caçador. Que tentação! Minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoz de caçador. Que tentação! Minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando o meu cenário de amor. Ainda me lembro o meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom.
Agenda da semana.
Semana, então, aconteceu o intercâmbio, né, pelo programa P1+2, pela Fundação Banco do Brasil, e aí Juliana esteve com alguns entrevistados que estavam participando desse intercâmbio e falou com alguns. Então, vamos ouvir a entrevista dela, a participação de Juliana, nossa comunicadora do SECOL.
Bom dia, Kátia, bom dia, ouvintes do programa Apostando no Semiárido, agricultores e agricultoras de Serra Talhada, de toda a região ouvindo o programa. Nós estamos conhecendo hoje a área, né, da agricultora Lucilene Silva, que é aqui de Poço do Serrote, município de Serra Talhada, e ela tem uma área produtiva, trabalha também com horta, com canteiros, e conta pra gente como é esse trabalho, a Silene, que está recebendo agricultores e agricultoras que participam de um intercâmbio que faz parte do projeto P1+2, através da Fundação Banco do Brasil. Silene, como é trabalhar nessa área? Como que começou essa história? Conta pra gente.
A história começou desde 2005, quando a área era do patrão. Nós tínhamos patrão e foi vendido pro INCRA. E a gente fomos assentados e nós ficou sem saída, sem saber de que ia sobreviver, né? E nós conheceu, a cunhada minha conheceu o pessoal do SECOL e convidou para fazer uma visita aqui na área. E a gente começou a plantar, né, hortaliça e fruteiras. E eu comecei, ela começou comigo, ela desistiu, só que eu continuei, dei continuidade. E hoje já está com 10 anos que trabalho dessa forma, plantando fruteiras, hortaliças, sem usar produtos químicos. É uma experiência muito boa.
Vocês trabalham numa área de menos de meio hectare, né? Quase um hectare. Aliás, menos de um hectare, né?
É.
Quase um hectare de área trabalhada. O que é que você tem aqui? O que é que você está produzindo no momento?
Estou colhendo limão e a manga. Só que já está chegando a safra do caju. Daqui mais ou menos uns 30 dias já vai começar uma safra de acerola. Mamão já tem pouco, mas já estou colhendo também. E a hortaliça, né? Coentro, cebolinha eu já estou levando toda semana.
Para receber agricultores e agricultoras, nem mais um intercâmbio. O que, é que significa para vocês apresentar essa experiência para outras pessoas, Silene?
Eu me sinto orgulhosa. de estar representando as experiências e eles também, quando vêm nesses intercâmbios, que também passam as experiências deles. Então a gente vai
ensinando e aprendendo.
É, ensinando e aprendendo.
Pois é, Pernambuco Mais Produtivo, um outro programa que, graças a Deus, o SECOL trabalha e atua aí na região, né? É, quinta e sexta houve a atividade Pernambuco Mais Produtivo, que foi lá no auditório do SECOL. E, mais uma vez, Juliana vai trazendo aí os detalhes desse programa, como foi que aconteceu aí.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes do programa Apostando no Semiárido. Kátia, aconteceu esta semana aqui no auditório do SECOL em Serra Talhada uma capacitação para técnicos e técnicas do programa Pernambuco Mais Produtivo. E nós conversamos com a Edjane Araújo, que é supervisora do projeto Pernambuco Mais Produtivo no Agreste, pela Colpagel, a serviço da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, SEAF. Ela foi facilitadora da capacitação e fala pra gente sobre a importância deste momento. Edjane, bom dia.
Bom dia, querida. Na verdade, nós estamos fazendo várias atividades de formação, né, com instrutores e instrutoras das capacitações de Sistemas Simplificados de Produção de Alimentos, o SISMA, na região de Pernambuco. São duas atividades no Agreste e duas atividades no Sertão. Estamos na segunda aqui com o pessoal do SECOL. E a ideia desse momento é que a gente possa dar um caráter, né, assim, mais dinâmico às atividades de SISMA, com uma lógica de produção na linha da produção agroecológica para a convivência com o semiárido. Né? E a ideia é que a gente possa fazer isso de forma nivelada em todo o projeto, nas quatro instituições que executam o projeto atualmente. Fora isso, né, assim, hoje nós temos pelo projeto uma ação que, digamos, né, descentraliza a água para a produção de alimentos. São 15.500 cisternas de calçadão que estão sendo implementadas e vão ser 15.500 famílias beneficiadas pelo Pernambuco Mais Produtivo, com caráter produtivo. Esse caráter produtivo, ele tem a finalidade de incentivar as famílias até a produção de alimentos para o autoconsumo. Como se diz, a primeira lógica nossa é da água para a produção de alimentos para comida, para abastecer a mesa da família agricultora. E aí, esse momento de capacitação, ela vai dialogar diretamente com essa ação da proposta. A ideia é que a gente possa estimular as famílias agricultoras a produzir seus alimentos com 52 mil litros de água. A gente sabe que, para isso, é necessário fazer o uso racional. E esse uso racional se dá através de uma implementação, né, de acordo com a aptidão da família.
Pois é, então aí, olha, veja só, a vocês que trabalham num projeto Escola das Águas, aos alunos principalmente, a coordenadora Kelly, ela deixa um recadinho aqui, ó, a coordenação do projeto Escola das Águas comunica que o intercâmbio para os jovens dos municípios de Flores, Serra Talhada e Santa Cruz da Baixa Verde, que estava agendado para o dia 13, foi adiado aí para o dia 19, devido à ausência de 50% dos estudantes de Flores que estarão em outra atividade. A gente aproveita também e manda um recadinho aí da presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santa Cruz da Baixa Verde, ela que convoca aí todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, para a assembleia ordinária que vai acontecer aí na sede do sindicato, às 8 horas da manhã, né? E na oportunidade também, eles vão comemorar aí o Dia dos Pais. Então, todos estão convidados para participar aí dessa assembleia ordinária. Pois é, rapaz. Então, já o programa acabando, né? Já são 6 horas e 29 minutos e a gente parabeniza, então, a todos os pais em nome do SECOL, aos pais que trabalham, que fazem o SECOL também acontecer, a gente parabeniza, né? Então, vamos terminar o nosso programa ouvindo aí Táxi Lunar, né? Com a banda Pega Leve. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se assim Deus permitir.
No dia 16 de maio viajei, espaçonave atropelado, procurei o meu amor na veia. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Bela, linda criatura, bonita, nem menina nem mulher. Tem espelho no seu corpo de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra cachação me ar. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo cinzeira, pelos raios desse sol. Apenas apanhei na beira-mar um táxi fechação no ar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi fechação. Puxa um fôlego, comei!
Você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.